Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, posso entrar aí? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acaba de cair do céu para mais um dia de experiência humana. E aí, chegou bem? Caiu bem? Caiu no colo de quem? Caiu no colo da terra. Hoje é mais um dia para você viver a experiência humana. Como hoje, só hoje, hein? Aproveita. O dia está começando, o tempo está a seu favor. Está no ar uma nova manhã, um novo dia para essa tua graça, essa tua beleza, essa tua vontade, esse teu sonho, esse seu desafio. É, tudo isso, a vida combina coisa boa, coisa difícil, coisa complicada, que dá dor de cabeça, o que é leve. E você vai ter que tocar isso aí, ó. Tudo faz parte, hein? Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia. E hoje você pode tudo outra vez, do jeito que for. Mas especialmente se você tomar conta, se você tomar conta, fizer as boas escolhas, as boas decisões, se você respeitar aí suas vontades internas, sua voz interior, respeitar seus próprios princípios, seus valores, se eles estão antenados, se eles estão ajustados com o valor dos outros, do ponto de vista do respeito, olha, você vai transitar bem por aí. Vão chegar aí perto de você só para dizer bem-vindo, bem-vinda. Para essa experiência, hoje é um dia único, hoje é só hoje, então aproveita. E é bom encontrar você sempre aí, ou sempre aqui, né? Eu é que te encontro aí, você me encontra aqui, tamo junto. Bom voltar, é bom te reencontrar para esse olá, para esse bom dia, redundar nesse feliz dia novo, né? Celebrando aqui, eu vou celebrando o dia, chegou o dia, celebrando o dia aqui como mestre cerimônias. Olha, com vocês, senhoras e senhores, ela, ele, você mesmo. É isso aí, aproveite então, aproveite o tempo que está a seu favor, aproveite a cena, aproveite aí o cenário já está montado pelo Criador, é você entrar e arrasar. O público está ansioso para ver a sua atuação, viu? Quem que é o seu público, hein? Já escolheu o seu público? Qual é o seu público? Que público você respeita? O que você vai fazer de bom hoje? Para quem? Hein? Estudou bem o público? Para quem você trabalha? Para quem você vai fazer, desempenhar? Para quem você vai entregar a sua arte? Tudo que você faz é sua arte. Vamos lá, então? Hora de começar! Hora de retomar o seu projeto de vida de onde você parou. Onde é que você parou? Vai lá, hein? Vai dentro de você aí pegar essa força para pensar o que é que tem para hoje. Qual é o passo de agora? O que você vai fazer de importante hoje? Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, tá no ar uma nova possibilidade. E nós vamos juntos nessa, vamos pensando juntos. Quem sabe você começa hoje algo novo, hein? Quem sabe hoje você termina isso que você não termina nunca. Quem sabe hoje você pega de jeito aí essa responsabilidade que você assumiu, esse enrosco que está aí embaraçando, acendendo essa luzinha na sua cabeça e você não dá um jeito. Hoje é dia de dar um passo a mais ou o primeiro passo? Qual é a sua? Passo a mais ou um primeiro passo? Já diz a sabedoria chinesa que a grande viagem começa com o primeiro passo, a grande escolha também, a decisão, aquilo que vai definir a sua vida também é esse ato de coragem. Quem é que vai tomar a iniciativa? O que você vai fazer primeiro, hein? É hoje. Todo dia pode entrar aí no seu calendário, na sua literatura, na sua história como o dia. O dia de hoje está propício àquilo que você quiser, tá? Você vai se adaptar às condições do clima, dos cenários, mas é você que determina se hoje vai ser o dia para dar o primeiro passo, se hoje é dia para começar aquela mudança, se hoje é dia para parar, se hoje é dia para desistir. Desistir também pode, viu? não vai nessa de que não desista nunca. Desista sim, especialmente desista de continuar no mesmo erro. Desista, sim, dê basta. Só não desista de você, só não desista do sonho. Vai lá. Não esqueça que o início de qualquer coisa nova para sua evolução pessoal, sua evolução espiritual, sua evolução profissional, começa aí dentro de você, silenciosamente, na sua verdade mais íntima, na sua vontade mais íntima, no seu propósito, no sentido que você deu para a sua vida. Prazer estar com você, começando mais esse dia. Sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Esse programa aqui transmitido para a rádio TV, sim, todo mundo tem uma telinha aí. Vira podcast depois que termina ao vivo aqui, distribuído para todos os agregadores de podcast. Esse programa aqui tem o apoio de Trilha Empregos, emprego que você procura, está procurando você, trilhaempregos.com.br, Folha Fácil. E esse programa aqui tem Puriflora, é isso aí, Revite, tratar dessa pele aí, cuidar dessa pele aí, ou Puriskin, esse atenuador de sinais, entra aí. Também na nossa lojinha você encontra lá a série de camisetas, ó, manifesto. Qual é o seu manifesto? Qual é o recado que você dá para o mundo? É respeite-se, ame-se. Apaixone-se, permita-se. Vê lá o que você vai fazer. Esse programa aqui tem a produção da Union Media. Union Media pilotada aí pelo Thiago Toledo, que está comigo agora distribuindo para todas as caixinhas, todos os lugares. Vai para a Rede Blitz de rádio, Robertinho Vilela, Rede Positiva de rádio, Davi Aguiar, Rádio Trans Rio, Rádio Vocal, Rádio Sport Clube Catolé do Rocha. E você aí é minha rádio também, a minha antena. Você, onde você estiver, chama os amigos aqui para conversa, compartilha aí, fala bem, ouvi o Irineu. Ah, a gente mudou de canal, procura aí Irineu Toledo no YouTube, ou Feliz Dia Novo, ou Rádio Positiva. E vai lá no sininho, assim você é avisado cada dia que a gente entra, isso ajuda. A gente teve essa mudança aí. Vai lá, um Feliz Dia Novo do YouTube, porque lá é a base de transmissão. E se você escreve no YouTube, eu recebo aqui a sua mensagem, ou no Facebook, se você manda. Mas onde você estiver, está pronto. Se você está em silêncio, se você está ouvindo na rádio, se você está ouvindo onde você estiver, está tudo certo. Roberto Toledo está aqui com a gente também nessa transmissão. Ulisses Galucci, Setup, Isidro Toledo, Pesquisa. Vamos aí? Vamos começar esse dia legal? Espero que esteja tudo certo aí, mas antes deixa eu dar um bom dia para quem aparece na janelinha aqui. Vamos aqui dar um bom dia para quem está na janelinha, gostoso aqui nesse bom dia. Elia Silva, feliz dia novo para você. Thelma Silva, valeu, feliz dia novo. Raquel Araújo, direto da Bahia, tamo junto. Valeu, Raquel. Tem a turma da janelinha, tá sempre aqui. Ó, Rubens Lopes, mudar o mundo é possível. Sempre com as suas mensagens também, sempre com os seus toques cidadãos. Valeu aí, Rubens, e toda a turma aí da Vila Guilherme, esse super grupo. Fernando Silvestre, que satisfação estarmos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe o dia de todos nós. Tá abençoado aí, já ganhou o milagre. Geraldo Martins, Vila Canaã, Triunfo, Pernambuco. Ana Lúcia Mazura dizendo, sou feliz, alegre e forte. É, onde quer que eu vá, Marisa Monte, sou feliz, alegre, forte. Marcelo Gremaschi, de Boituva, aqui com a gente também. A Bernadette, esporte, poesia, música, tá aí. Carlos Alberto Machado, feliz dia novo pra você. Eliana Gonçalves Fonseca, a hora de ser feliz é agora. É, agora, agora mesmo, é hoje. Maíra Lago de Lima, tá aí. Aromas da Terra, feliz dia novo. Nair Cardoso também, um bom dia para você. Rita de Brito Cunha, bom dia para você. Fernando Silvestre, tenho dois públicos-alvo que eu perguntei aqui, hein? Alvo, o primeiro sou eu mesmo, porque se esse primeiro público aplaudir, ficar contente, tenho certeza que os demais o farão também. Pois é, o padrão de qualidade, o padrão de excelência, você mesmo pode determinar o seu público aí, você tem que se agradar, né? Agrade, você está feliz com o que você faz? Está feliz com o lugar onde você está? Está se agradando? Aí vai dar tudo certo. Heloísa Beatriz também aí, obrigado pela presença. Feliz. Bom, depois eu volto aqui para dar mais oi aqui para quem aparece no papo. Vamos ver aí qual é a nossa de hoje. Feliz dia novo. Seu primeiro programa, bom chegar aí. Olha, o papo hoje aqui, ó. Palavra-chave, agenda, atitude hoje é prática. E aí, você é da teoria ou da prática, hein? Ou é dos dois? Na teoria, a prática é outra. Teoria, prática é outra. Essa é muito boa, né? Olha, o Confúcio diz o seguinte. Confúcio aqui para dar o toque para começar. Aquilo que escuto, esqueço. Depende como você ouve, né? Aquilo que escuto, esqueço. Aquilo que vejo, lembro. Aquilo que pratico, realizo. Pois é, é isso aí. Você fica só na conversa e não absorve o conhecimento. Aí você esquece, fica superficial. Se você vê, é uma imagem, né? Imagem é realmente algo que fixa muito. Agora, você quer realmente realizar? Aí você tem que praticar. Aí tem que praticar, aí tem que fazer. Tem que colocar em prática o que você sabe. O próprio Confúcio lembra aqui o seguinte. Pessoa superior é aquela que começa por pôr em prática as suas palavras e em seguida fala de acordo com suas ações. É verdade, você já desacredita a pessoa que fala muito e não diz, fala muito e não faz aquilo, né? A sua ação não corresponde àquilo que ela prega. O estoico Marco Aurélio, esse programa aqui é todo estoico, né? Diz que pratica cada um dos seus atos como se fosse o último da tua vida. Você quer deixar uma mensagem boa? Então, olha, faz bem, faz direito. O preço da perfeição é a prática constante. É isso aí, a prática constante é treino. Gosta de uma coisa? Vai aprender a tocar o violão? Vai aprender a tocar piano? Vai aprender uma função? Vai aprender a escrever? Vai aprender a pintar? Vai aprender a trabalhar numa outra área? Vai aprender a lidar com tecnologia? Vai ter que insistir, vai ter que praticar. Leonardo da Vinci, um dos grandes gênios da humanidade, dizia que os que se encantam com a prática sem a ciência são os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Pois é, você pode ir fazendo, contar, né, que você vai fazer sem pensar e vai dar certo, vai fazer sem estudar vai dar certo, mas olha, se você não estuda, ele está falando do estudo, né, da ciência, é o seguinte, você tem que pensar primeiro o que você quer fazer. Ele que fez escultura, ele que fez quadros, ele que fez invenções, primeiro planejou, pensou para descobrir como fazer. Não simplesmente quem sai fazendo sem saber por que está fazendo, o como vai ser no final, realmente perde tempo, perde recurso, perde dinheiro e às vezes dá em nada. É isso aí, você não sabe para onde está indo, você está no barco, não tem leme. Que timoneiro é você? O Barão de Montesquieu diz que só se conhece o que se pratica. Conheço tanta gente que é só da teoria, fala a verdade. Gente que fala, mas que fala. Mas é isso aí. Você não conhece essa pessoa pelo que ela fala. Você conhece uma pessoa e você é respeitado pelo que você faz. A sua reputação não é por suas palavras, aquilo que você fala de bonito. É que você pratica. Não, é isso aí. Você conhece alguém pelo que faz. O filósofo Aristóteles também entra aqui, porque aqui todo mundo entra aqui, vem do além no meu WhatsApp para dizer o seguinte. Quanto à virtude, não basta conhecer a virtude, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Seja uma pessoa virtuosa. Ah, aquilo é tão bom fazer, tal qualidade é tão boa, você admira aquela virtude. Mas aí, possui, traz para você. Albert Schweitzer, também um grande benfeitor da humanidade, um grande humanista, uma história maravilhosa esse cara. Ele diz que não devemos contentar-nos em falar do amor para com o próximo, mas praticá-lo. Esse cara fez isso, ele era um cara de fama, de uma família boa, tocava piano, era o principal, praticamente o principal executor, né, o piano de Bach. Ele ainda jovem resolveu que o coração dele estava na África, ele decidiu fazer um trabalho humanitário, ele foi para o Congo, mas aí ele foi... Ele achou que precisava de médico e ele foi estudar medicina, enfim. Ele se tornou uma história, porque ele fez uma virada, abandonou tudo, abandonou os salões, ele podia viver no conforto a vida toda. E é isso aí, é uma história linda dele com o lugar. provérbio árabe também diz: quem estuda e não pratica o que aprendeu é como uma pessoa que lavra e não semeia. Não adianta, você não vai colher nada, né? Um potô vai lá só, vai lá lavrar e não põe a semente, não adianta. A sabedoria judaica também diz que o estudo exige prática. Estudo, quando você pratica, aí você fixa aquele conhecimento. Thomas Filler diz que o conhecimento dirige a prática. No entanto, a prática aumenta o conhecimento. É, estuda o que fazer. Depois faz para reforçar esse conhecimento. A única coisa que importa é colocar em prática com sinceridade e seriedade aquilo em que se estudou, certo? E a Cora Coralina volta a lembrar aqui que na prática a teoria é outra. Muita coisa que você estudou, por exemplo, você se forma na faculdade? Não, você tira um diploma na faculdade, você tem o conhecimento. Em algumas áreas você tem um estágio onde você usa aquele conhecimento na prática, né? No ambiente real. Um médico, ele se forma em medicina, né? Estuda muito, porque veja só, a ciência é bastante complexa e complicada. Precisa estudar muito, mas não adianta nada ficar só na cabeça. Daí ele vai fazer o quê? Residência médica, vai ficar lá mais 3 anos num hospital tratando especialmente lá os socorristas, né? Vendo o pior cenário. E aí ele vai colocar em prática, acordar aquilo que ele estudou com as pessoas que estão ali com dor, que estão ali com um problema, o que é que faz com aquele conhecimento, certo? Então, olha, você se forma é na prática. Tem gente cheia de diploma e nunca colocou em prática, parece que ela é aquilo. Ter diploma não significa nada, só para status, né? Quero saber se você coloca em prática. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Vira a página aí pra gente entrar no astral do dia. E aí, você já baixou aí o aplicativo da Rádio Positiva no seu celular? 24 horas tocando músicas, trocando ideias. Baixa aí o aplicativo na sua lojinha, você procura esse R+ aqui, ó. Tem algumas rádios lá, uma positiva, mas a nossa é a Rádio Positiva, Rede Conectada, Boa Atitude, baixa lá. O astral do dia, emoções que vivemos do dia 26, do mês 6, junho, calendário cristão 2024, 5.782, calendário judaico, calendário islâmico 1444, 4.722, calendário chinês, ano do dragão. Chegou o inverno brasileiro. Oh, publiquei errado aí, publiquei ano do coelho, cara. Não, ano do dagrão, viu? Você que tá vendo aí no YouTube. O Elmer Baumgratz, Dastro Brasil, diz o seguinte sobre o dia de hoje. Hoje há boa oportunidade de afirmar suas ideias e direcionar seus pensamentos. Esse dia é muito favorável para criadores, escritores, mas também para vendedores, comerciantes e negociadores. A sensibilidade mental favorece entendimentos e contribui para se fazer bons acordos. A mente funciona de forma imaginativa e idealista, mas com senso de realidade e praticidade. Com isto, você pode criar estratagemas eficazes para alcançar seus objetivos e tomar decisões. Os diálogos se desenvolvem com fluidez e as argumentações serão coerentes. Então aproveita esse clima aí. Pontos fracos na energia do dia: compreensão, amabilidade e lealdade. Pontos fracos, aliás, pontos fortes: compreensão, amabilidade e lealdade. Pontos fracos: suscetibilidade, depressão, carência. Quero dizer para você o seguinte: hoje tem diálogo nutritivo, hoje tem papo. O lance hoje aqui é a saúde. Melhor cuidar da saúde do que da doença, né? Então vamos olhar para essa saúde hoje, falando com o médico nutrologista, cardiologista, mas é um médico da medicina integral, Dr. Sérgio Weissmann, hoje no papo com a gente. E vamos aí ao dia de hoje. O dia de hoje na história, nessa data, 26 de junho de 1968, era realizada a passeata dos 100 mil. Milhares de manifestantes foram às ruas contra a ditadura no centro do Rio de Janeiro. Pois é, 68 foi um ano duro da ditadura, quando o Costa e Silva começou os atos institucionais, né? Período difícil da história do Brasil. Aí na foto todos os artistas se mobilizaram. Essa passeata dos 100 mil foi muito importante, mas ao mesmo tempo o tempo de chumbo do governo, da ditadura, encrudeceu ainda mais ainda. E assim a gente continua ainda por mais um bom tempo, né? Até chegar às eleições diretas em 1989. Mas aí, a gente vê na foto Vinícius de Moraes, Chico Buarque, outros artistas, mas enfim, todo mundo, sociedade envolvida contra a ditadura, que jogou pesado, né, na ditadura militar. Também nessa data, uma importante do ponto de vista dos direitos civis. Em 2015, o casamento gay era legalizado em todos os Estados Unidos. Hoje é um dia muito importante também, sabe por quê? Para chamar atenção, isso é um problema que a gente tem na real, aí na esquina, aí dentro de casa, aí com você. Hoje é Dia Internacional de Combate às Drogas. Estamos falando das drogas ilícitas, aquelas proibidas, mas tem as drogas lícitas, aquelas que a gente bebe no bar, aquelas que a gente compra no supermercado, leva para casa, e também aquelas drogas que a gente compra na farmácia. Tem gente aí que está na indústria institucionalizada das drogas. Então o melhor jeito é você mesmo saber qual é o seu nível de dependência. Não podemos deixar de mencionar, do ponto de vista das drogas ilícitas, que o tráfico é responsável também por uma grande quantidade de mortes no Brasil e no mundo. Além da droga matar quem usa, né, o tráfico é uma indústria criminosa. Muitas pessoas são mortas, por exemplo, por não pagarem suas dívidas com os próprios traficantes durante operações policiais que visam combater o tráfico e durante disputas por pontos de vendas de drogas, né? Essa guerra não leva à morte apenas as pessoas diretamente ligadas com a venda ou com o consumo de drogas, sendo frequente, né, te ver no noticiário aí as notícias de mortes de pessoas inocentes, incluindo crianças. Portanto, combater o consumo de drogas é importante também para reduzir toda a problemática que envolve, né, o tráfico de drogas e afeta de maneira tão triste a nossa sociedade. Veja aí, hein? Não esqueça que você, ao usar droga ilícita, também está colaborando com essa indústria. Ela nunca chega limpa. Ah, pode-se dizer que é um direito seu e ponto, mas é isso aí, olha, você está colaborando com a indústria do crime. Mas antes de mais nada, veja lá, se você, ao aderir, ao adotar, ao fugir, ao recorrer à droga, não está criando uma dependência que vai tirar de você a alma, que vai tirar de você a vida, vai tirar de você os principais afetos, vai tirar de você, você mesmo. Até que ponto você, ao usar uma droga, ou ao usar as drogas, ou a recorrer sempre a drogas, qualquer tipo de droga, não se abandona. É isso aí. Vamos refletir sobre isso aí? Mas é isso aí. Hoje é um dia para refletir. Seguinte, vou fazer o seguinte. Vamos entrar na frase musical já, mas vamos fazer essa virada? Eu sigo na sequência. Já tem o Dr. Sérgio Weissmann aqui, que vem para falar de saúde. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Apoio G-Info, apoio Trilha Empregos, 30 anos, mão de obra efetiva e temporária. Vira aí.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, aqui tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e muito bem informado. Deixa eu dar um oizinho aqui para quem está no papo comigo, quem está no ao vivo. Antes de seguir em frente, já tem Dr. Sérgio Weimann, já já teu papo. Júnior Cury, feliz dia novo para você. Obrigado aí. Heloísa Beatriz, feliz dia novo. Carlos Kleber Romão, feliz dia para você. Billy Luiz, já baixei o app. Feliz ano novo para nós. Célia Fanes, super quarta-feira aí. Doutor Nunes, feliz dia novo. Bom dia, Irineu. Bom dia, equipe, amigos. Valeu. Vamos aí. Eu quero dizer o seguinte, Sandro Mendes, meu querido amigo do Rio de Janeiro, lá dos Correios, mas é o cara que está em todo, é cidadão, é professor de história, é guia turístico. Poxa vida, não consegui encontrar, hein? Consegui encontrar no Rio de Janeiro esses dias que estive ali no prêmio LED da Rede Globo. Valnei Silva, feliz dia novo para você também. Luiz Carlos da Silva, feliz dia novo para você. Não consegui encontrar o Santos, eu estava lá, ele estava em São Paulo com um grupo muito grande, ele sempre dando toques para a gente aí. Da sua página, direto Preto Soul, né? Está dizendo aqui de ontem mesmo, Divertidamente, é o filme do Divertidamente 2, né? Esse filme muito legal, hein? Segunda maior estreia do cinema, uma animação da Disney e Pixar que quebra recordes no Brasil e atrai 4,5 milhões de espectadores no primeiro fim de semana de exibição. Pois é, foi reinaugurado o cinema lá de Santa Teresa e estava passando Divertidamente 2. Eu não fui por deixar para ver o cinema aqui, né? Ele também está destacando aqui uma coisa maravilhosa aconteceu ontem na Baía de Guanabara, hein? Apareceu ali uma baleia jubarte ali e o fotógrafo, né, conseguiu, Humberto Baldini conseguiu pegar a hora que ela subiu para respirar, deu aquele salto, a baleia numa mesma posição do Pão de Açúcar. Ele disse que foi a foto da vida, ela foi publicada no Instagram, curtida por mais de 110 mil vezes, enfim, foi rapidinho, né? Que maravilha! Sandro Mendes, obrigado aí sempre por sua colaboração. Não deu ontem, né? Não deu esses dias aí, mas a gente se vê. Obrigado sempre aí por sua colaboração, sempre trazendo aqui colaborações pra gente. Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Poema do coração, carro para completar. Que é isso? Poema do coração, carro para me completar, para me sentir viva, para me sentir feliz e alegre e para lembrar a mim mesma e aos outros que talvez nossos limites não estejam onde pensamos que estão. Ela já está falando da nossa pergunta do dia, né? Para saber se os limites definem. Mas antes de entrar na pergunta do dia, vamos para a área de tocando músicas, trocando ideias, porque hoje eu quero destacar aqui para tocar músicas e trocar ideias o cara que está aniversariando hoje, fazendo 82 anos hoje, dos maiores da história da nossa música, da cultura popular, nesses últimos 60 anos. Nessa data nasceu, em 1942, Gilberto Gil. É ele que nos anos 60 participou do movimento tropicalista também, com Caetano Veloso. O que é o tropicalismo? Pegou o samba, né? Puro, a bossa nova, que era um valor muito forte, entendendo o movimento do mundo, o mundo elétrico, introduziu a guitarra e tudo, a linguagem rock and roll com a música brasileira, essa mistura. Enfrentou, né? Eu estava falando da marcha do 100 mil, enfrentou também a ditadura, né? Foi obrigado a se exilar também naquela virada dos anos 60 e 70. Mas ele, você sabe a história, com Doces Bárbaros, Betânia, Gal, Caetano Veloso, tem um lugar muito especial. Também teve um cargo político, né? Foi eleito, foi para a política, achando que podia colaborar por tudo que recebeu. Foi vereador para o Salvador e foi também ministro da Cultura. Um ministro da Cultura que nos orgulhou muito, né? Seu repertório está no que temos de melhor na arte popular e na música, quase 60 anos. Viva Gilberto Gil, 82 anos, aquele abraço! Mas olha, claro que eu tinha que entrar logo com Tocando Ideias, tocando músicas, trocando ideias com Gilberto Gil. Essa é uma das músicas mais lindas, está no disco Quanta. Olha o jeito bacana de explicar a física quântica adaptada para a filosofia. Porque física quântica é assim, quanto mais se estuda, menos se entende, né? Mas essa música ele chama de Estrela. Ele fala lindo de estrela, como é que a gente muda de lugar, como a gente está num lugar e está em outro, como é que é essa capacidade da gente, como são os átomos, é isso. Olha só que coisa linda. Ó como se faz poesia falando difícil. Há de surgir uma estrela no céu. cada vez que você sorrir. Não é demais isso? Ao mesmo tempo, há de apagar. Uma estrela no céu.
Uma estrela no céu, cada vez que você chorar.
Cada vez que você chorar. E o contrário?
O contrário também.
Pois é.
Pode acontecer.
É o Gilberto Gil aqui, tocando músicas, trocando ideias. 24 horas a nossa rádio lá, hein? O contrário também pode acontecer. De uma estrela cadente se jogar, olha que legal. Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir.
Só pra ver a flor do seu sorriso.
Isso é demais, né? Deus, um Deus fará. Olha só, absurdos. Contanto que a vida seja assim. Assim, um altar onde a gente celebre tudo o que Ele consentiu. Olha só, você mistura ciência com fé, com Deus, com a mágica, com as estruturas da vida, de tudo, né? É isso aí. A gente é e não é, está e não está, transita de um lugar para o outro, por isso que está no disco Quanta. Ele encantado com os Quantas, é isso aí, faz um disco todo assim. Essa música é uma das mais maravilhosas para mim, que eu acho. É isso aí, Gilberto Gil, nosso homenageado do dia. Aquele abraço, Gilberto Gil. Fica aí com essa música, depois você procura essa música aí no aqui no YouTube mesmo, no canal de música, na Amazon, na Apple, no Deezer, onde você quiser, no Spotify, ouve Estrela, que é uma maravilha, uma inspiração. Manda para quem você quiser que vai agradar. Quero falar o seguinte de limites. Tem gente que reclama de tudo. Eu não faço isso porque aquilo, porque eu tenho não sei o quê, porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo. Os limites impedem-nos de ser felizes? Hein? Como é que você está lidando com essa felicidade? Aquilo que você não pode impede você de aproveitar aquilo que você pode? Aquilo que não dá? E aí? Os limites nos impedem de ser felizes? Vê lá, hein? Vê lá, hein? Você está limitando a sua felicidade em relação ao que você não pode? Está deixando de aproveitar a felicidade que você pode? Olha, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem. Vai respondendo para você aí. Que limites tem impedido você de ser feliz e por quê? Deixa eu dar uma olhadinha nas manchetes dos jornais por aí, que é sempre importante a gente ver como é que está o mundo lá fora, e a gente segue com o nosso papo aqui. Começando pelo Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, matéria principal aqui em manchete de agora: STF tem maioria para descriminalizar porte de maconha para uso pessoal. Ministro Dias Toffoli votou a favor. Com isso, a corte formou maioria de 6-3. O julgamento do caso foi retomado nessa terça-feira. A questão é a seguinte, é muito difícil. As pessoas usuárias de drogas não são necessariamente traficantes de droga. Quando você criminaliza o próprio porte, você já sabe que você vai ter problemas em casa. Você tratar como bandido aquela pessoa que é usuária em função desse mecanismo, desse modelo que tem na sociedade, que você não consegue controlar com técnicas de segurança, aí você criminaliza aquele jovem, aquele pai, aquela pessoa. Então essa é a questão, né? Senão você vai lá e coloca aquele pequeno jovem como criminoso, já preso com criminosos de verdade, aí que é a universidade do crime, é isso aí. Essa é a decisão, é importante discutir, senão você fica achando que o fato de criminalizar vai impedir o seu filho, a sua filha, as pessoas que você conhece de usar. Aí não é bem por aí que a gente controla. Vamos combater o tráfico de uma maneira violenta. Vamos trabalhar com educação, vamos trabalhar com conscientização, mas não criminalizar tudo. Dólar sobe para 5,45, pressionado por Brasil e exterior. Mundo está um pouco melhor, diz Lula sobre Assange. Pois é, ontem um dos heróis da humanidade, porque ele revelou que os Estados Unidos, onde ele foi condenado, né, usava de todo um complexo de espionagem proibido para invadir a vida de cidadãos, de empresas e de governos, inclusive o governo do Brasil. Então isso atenta, né? Justamente o país mais democrático, ele e o Assange, aliás, o Assange e o Edward Snowden, foram condenados por isso. Aí ele precisou confessar que cometeu crime, aquela coisa americana, mas na verdade cometeu crime contra o Estado americano, porque o Estado americano estava cometendo crime contra os cidadãos, contra o mundo, contra empresas, contra estados. Você sabe que é isso? O americano, o governo americano, o Putin, o Netanyahu, ou sei lá, qualquer presidente, ter direito a invadir a privacidade do outro, ter direito a invadir as decisões de um outro governo, coisas estratégicas? É isso aí. Ele fez uma espionagem e entrou no crime de espionagem, porque entrou em sistema de segurança americano. Vamos lá. Moraes dá 10 dias para Tarcísio explicar modelo de escolas cívico-militares. Pois é, essa história de educação deveria ser bem mais discutida, né? A decisão partiu de uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo Partido dos Trabalhadores. O partido solicita que a corte declare como inconstitucional a criação das escolas cívico-militares sob a justificativa de que o modelo viola os princípios da Constituição, além de gerar altos custos públicos e impactar negativamente o desenvolvimento dos estudantes. Vamos investir em professores, né? Escola pública, municipal é importante, escola pública, estadual é importante. Não que sejamos contra as escolas que existem dentro das instituições, né, militares que já existem. Agora, você estender tudo, uma escola como se militares, né, pudessem ter cargos aí como educadores. Uma coisa é a disciplina, que é aquela que a gente aprende em casa. Agora, a educação é um sistema onde a gente precisa de toda a sociedade civil. Quando a gente tem uma escola que tem um carimbo, é sempre complexo isso. Mudando aqui, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Estadão, preço de arroz e feijão sobe mais que cerveja e cigarro. Produtos na mira do imposto do pecado. Inflação de alimentos básicos para a população sofreu reajustes maiores. Olha só que absurdo, né? A comida mais cara que a bebida e o cigarro. Jogo do Tigrinho vicia famílias, atrai golpistas e é alvo da polícia. Minha filha jogava à noite com o cartão do pai. Pois é, a internet é isso aí, essa porta aberta. E tem gente que não gosta de, quando se fala em regular a internet. Regular a internet é ver que essas empresas que facilitam a entrada da criminalidade, a entrada do abuso, sejam responsáveis por isso. Se existe o algoritmo, se eu consigo detectar, então eu não posso simplesmente dizer que eu sou isento, né? Se uma emissora de rádio e TV dá voz para um grupo criminoso, você vai fazer o quê? Essa emissora não é responsável? Agora, a internet tem aí as grandes big techs que permitem que essas pessoas se instalem e invistam, e aí pega pessoas vulneráveis, pessoas aí, e vão pro jogo proibido. É, não é fácil não, né? O mundo tá difícil. Regulação é muito importante. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu fazer aqui a notícia que eu trago em destaque para você, que é isso que importa. Essa é a notícia que eu quero destacar. Daqui a pouquinho tem saúde, mas já entramos aqui no tema saúde. Para envelhecer bem, diminua o tempo de TV ou durma um pouco mais. Vamos imaginar que aqui a gente pode incluir também certos conteúdos de internet, né? Quanto mais tempo você passa grudado, frente da TV, menor é a probabilidade de você envelhecer de forma saudável. Ele está falando TV porque é aquele negócio de ficar com a bunda na cadeira, né? Ficar sentado o tempo todo. A boa notícia é que trocar uma hora de TV por dia por uma caminhada ou simplesmente ficar em pé pode fazer a diferença, viu? A conclusão é de Hongying Shi e colegas da Universidade da Áustria e dos Estados Unidos, que acompanharam 41.176 mulheres saudáveis por até 20 anos. Ó, isso é uma pesquisa profunda. Durante 20 anos se acompanha. Mais tempo de televisão foi associado a uma menor probabilidade de boa saúde conforme a idade aumentava, com cada 2 horas adicionais por dia de TV associadas a uma redução de 12% na probabilidade de que a pessoa gozasse de boa saúde, mesmo quando se tratava de mulheres que faziam exercícios em nível vigoroso. No entanto, os pesquisadores descobriram que trocar apenas 1 hora diária de TV por atividades leves aumenta as chances de uma boa saúde mais tarde, com cada aumento de 2 horas por dia na atividade leve, aumentando as chances de um envelhecimento saudável em 6%. Além disso, para as mulheres que dormiam 7 horas por dia ou menos, trocar o tempo de TV por mais sono também aumentou as chances de um envelhecimento saudável. Entendeu aí, olha? Enfim, toda atividade que deixa você parada, parado, é isso aí. O ser humano precisa de caminhadas, precisa de atividade. Então, seja TV ou qualquer outra coisa que deixa você parado, você não está usando a sua musculatura, você não está produzindo aquilo que o seu organismo precisa. Então, vê lá, hein? Coloca atividade no seu dia, depois você faz, vai ver TV, vai ver as séries, vai ver tudo, mas você fala assim, olha, andei bem, caminhei, fiz coisas a pé, que é o que importa. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu entrar aqui no Toque Brahma com Mares do dia. Durante o dia, procure verificar qual a percentagem de contentamento que há em você e nas pessoas com quem você se relaciona. Sinal do contentamento é ser leve e feliz em sua mente. Como resultado, os outros também permanecerão felizes. Limpeza e honestidade nos relacionamentos produzem contentamento. Por isso é dito que onde há verdade, a alma dança. Limpeza significa pureza da mente, palavras, ações, relacionamentos e conexões. O Supremo fica satisfeito com uma mente e um coração limpos. Isso aí, procure limpar aí, tá? Faça a faxina mental todos os dias. Esse sentimento já não me ensina nada. Esse pensamento não me ensina nada. Ao contrário, ele corrói, tira o meu astral. Por que que eu penso isso? Por que que eu sinto isso ainda? Então, ó, vai substituindo por outros pensamentos. Vai para uma atividade física, vai fazer alguma coisa. Tira o pensamento ruim. Antes de entrar aqui no papo com o Dr. Sérgio Weisman, deixa eu fazer mais uma virada aqui para falar da nossa celebridade do dia. Vamos lá?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A celebridade do dia hoje é personagem, tá? Personagem, todos os personagens, eles ganham vida. Roteiristas que, claro, trazem experiência humana para os personagens, com outros poderes, claro, né? Como é personagem, você pode inventar um humano perfeito. E a celebridade do dia hoje, sabe quem é? Ah, eu adoro ele. Harry Potter. Harry Potter, nossa celebridade do dia. Sabe por quê? Porque nessa data, em 1997, foi lançado o primeiro livro da série Harry Potter. Pois é, hoje ela é uma das mulheres mais ricas, mas ela escreveu esse livro aí, carregando o filho no colo, escrevendo na rua, desempregada, estava na rua da amargura, mas olha só que aventura ela criou. Até ela conquistar o direito de publicar este livro, as pessoas achavam que não era um livro de criança, nem era um livro de adulto, que ia ficar no meio do caminho. No entanto, do livro, da série de livros para a série de TV, é um sucesso estrondoso. Ah, Harry Potter. Bom, J.K. Rowling é a autora, né? As aventuras de um jovem chamado Harry James Potter, que descobre aos 11 anos de idade que é um bruxo, é hereditário, né? Ao ser convidado para estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Muito legal a história. História, né? Infantil para adulto. Vamos aqui para a sabedoria de Harry Potter. As frases que estão ali. Do livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, diz assim, ó: pode-se encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar de acender a luz. Tá vendo? Ele está falando dos limites. Se os limites impedem você de ser feliz, o Harry Potter dá o toque. De Harry Potter e a Pedra Filosofal, ele diz assim: a verdade é uma coisa bela e terrível, e, portanto, deve ser tratada com grande cautela. É, a verdade dói, né? Ele diz também: quanto mais você se importa, mais você tem a perder. É quando você dá valor de uma coisa, é isso aí. Você não se importa, tanto faz, né? Ele diz também: não vale a pena mergulhar nos sonhos e esquecer de viver. É isso aí. Se o sonho não consegue entrar na vida prática, não consegue criar um plano, ele vira uma ilusão. Não deixe de viver. Não vive, não viva só nos sonhos. Sonhe, acorde para sonhar, mas para realizar sonho. Ele diz também: afinal, aquilo que amamos sempre será parte de nós. Ah, também é boa essa, hein? Não tenha pena dos mortos, e sim dos vivos, principalmente daqueles que vivem sem amor. Harry Potter aqui é a celebridade do dia hoje. Ele diz também: o mundo não se divide em pessoas boas e más. Todos temos luz e trevas dentro de nós. Olha o Ian. O que importa é o lado ao qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos. Então não pensa aí, ó. Se você der espaço para sua área sombria, o lado escuro, aí não tem jeito. Harry Potter ensinando aqui hoje como celebridade do dia. Ele diz mais: não existe o bem e o mal. Só existe o poder e aqueles que são fracos demais para conseguir esse poder. Esse está também no Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ele diz também: não se espante. Você deveria saber que tudo que é bom um dia acaba. A vantagem é que o que é ruim também acaba, viu? E para encerrar aqui a sabedoria de Harry Potter, que é a nossa celebridade do dia: você é uma pessoa boa. Por isso coisas ruins acontecem com você. É. Uma pessoa boa é sempre desafiada. É isso aí. Para que ver se você melhora a sua musculatura, o seu propósito. Entendeu? É assim que funciona. É um feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Tudo que você ouve aqui, você vai lá no felizdianovo.com.br. É a nossa casinha agora, tá? Porque a internet não é nossa. As Big Techs, ah, o nosso endereço na internet, no www, tá lá. Tem a notícia do dia, tem as boas notícias, tem os links, tem muito mais. Tem a nossa lojinha. E quero te convidar, hein? Eu vou colocar aqui nos comentários, já, um link para você fazer a sua inscrição como meu convidado, gratuitamente, não vai pagar nem o couvert desse encontro lá no Speakers Club, lá na Vila Madalena, em São Paulo. Vou estar lá com o Marcelo Ortega, que pilota tudo. É isso aí, já estou publicando aqui, ó. Você entra lá, tem alguns lugares exclusivamente VIP, entra lá. Agora, se você estiver na Vila Madalena, terça-feira à noite, vou estar lá. Marcelo Ortega e banda, é legal, tem música, bar, comidinhas, bebidinhas, conversa, leva lá os amigos, leva a turma da firma lá. Aproveita aí, tô liberando aí por enquanto a minha cota de cortesias, tá? Mas você vai lá, quem vai estar lá comigo? Renato Tortorelli, W Conectados da Transamérica, ele é um super cara. É humor, né? O stand-up de Renato Tortorelli com a gente ali. E quem vai estar também é o Clóvis Tavares, o primeiro palestrante show. Ele lida com mágica, ele lida com humor, com personagens. Ele escreve, é um cara que tem um grande trabalho nas empresas como palestrante há mais de 20 anos. É um cara super humorado, muito legal. Clóvis Tavares. E eu vou estar ali também, na conversa com vocês. Papo nutritivo, leve ali. Música, bar, aquele é meu esquema, tocando músicas, trocando ideias, mas é isso aí. É um encontro bar, né? É um lugar limitado, né? As vagas são limitadas, mas vai ser legal se você estiver por São Paulo, estiver ali perto da Vila Madalena, puder ir lá à noite. Vai lá, leva seu parceiro, leva sua parceira, leva seus amigos, chega lá no papo. E ali é legal que a gente faz o papo em cima e já desce o bar e já toma uma cervejinha também, uma geladinha com você e conversa ali. Chega junto, vamos lá? Parece lá. Bom, quando você entrar no Feliz Ano Novo, você encontra tudo aqui, as notícias também, a lojinha da camiseta Positive-se, você encontra as notícias, daqui a pouco eu vou colocar o programa no ar também. Tem outros vídeos ali que eu escolho pra você, tem ali o Gilberto Gil, a música que eu te coloquei hoje. Vamos lá. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Tem apoio de GINFO, Folha Fácil, tem apoio de Trilha Empregos, o emprego que você procura. Está procurando você, trilhaempregos.com.br. Tem também Curiflor, isso aí, Revite. Cuidado dessa pele aí, vamos cuidar dessa pele com Revite. E os sinais de expressão também com Purisquinha, acessa lá, curiflora.com.br. Valeu aí, Michele Moraes, obrigado. Quem me dera poder ir esse mega encontro, é um encontro íntimo esse daí, né? No bar, chega junto. Aí Luiz Carlos Silva também tá lembrando aí, sensacional, né? Harry Potter. Aí Tereza Leite, obrigado pela presença, falando de direto de Taboão da Serra. Aí Márcio Cabe, valorize seus limites e por certo não se livrará mais deles. É Richard Barr, autor de Fernão Capelo Gaivota. É isso aí, tá dizendo, não valorize seus limites. Se você colocar limite, você não vai ser feliz. Seja feliz com o que você tem, não seja infeliz por causa das suas limitações. Supere suas limitações. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Bom, vou vir aqui, é sempre um prazer estar com você. Amanhã estou aqui às 6 da manhã com tudo, com toda a turma aqui, com Thiago Toledo, Ulisses, Roberta, Isidro, Robertinho, Vilela, Rede Blitz de Rádio, Rede Positiva da Via Guiar. Vamos vir aí? Vamos vir aí entrar com o Dr. Sérgio Weissmann, melhor cuidar da saúde do que da doença.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Conversa com quem tem o que dizer de bom, já falei, hoje é dia dele, hoje é dia de saúde, melhor cuidar da saúde do que da doença. Dr. Sérgio Weissmann, feliz dia novo, prazer tê-lo aqui de volta.
Irineu, feliz dia novo para vocês todos, para todos nós, e vamos continuar lembrando a quem nos ouve que o maior patrimônio que temos realmente é a nossa saúde. Então vamos levar com seriedade esse tema. E hoje vamos trocar uma ideia sobre uma coisa nova.
É, uma coisa nova, não sei se o que tem de coisa nova, nossos vícios são tão antigos, né? A gente é tão descuidado. E aí depois a gente sofre. Mas aqui, como a gente tem essa consulta aberta, que vale para todo mundo, vale para o jovem, vale para o velho, vale para a mulher, vale para o trans, vale para o negro, vale para o asiático, vale para quem está vivo, então você com esse olhar assim aberto para a saúde, para a qualidade de vida, você quer falar de que questão hoje que... com esse seu olhar clínico assim, para a saúde da humanidade, o que você quer chamar a atenção hoje nesse nosso programa?
Irineu, já conversamos várias vezes em programas anteriores sobre a importância de ter um estilo de vida adequado para aprimorar mais vitalidade, aprimorar mais jovialidade, melhorar a qualidade de uma maneira geral. Mas hoje eu queria focar num tema que me chamou muito a atenção, porque foi, na semana passada, noticiado na mídia mesmo, que o Brasil é o segundo país que mais contém pessoas ansiosas. Que o brasileiro está em segundo lugar por ser portador de ansiedade. E aí vem uma outra reflexão, juntando a uma outra informação que já apareceu algum tempo atrás, que além desse fato que nós estamos comentando, o brasileiro é o líder mundial no consumo de antidepressivos. Então veja só a seriedade do tema. Por que que nós somos o segundo povo mais ansioso do mundo? Claro que nós somos um país de uma extensão enorme, territorial, nós somos 200 e tantos milhões de indivíduos, e se formos entrevistar grupos diferenciados etnicamente, economicamente, culturalmente, etc., nós vamos ver que os motivos que nos levam a ser mais ansiosos, eles são muito parecidos. Ansiedade vem do quê? Ansiedade vem da preocupação do que vai acontecer amanhã. Então, eu estou preocupado com o meu amanhã. Então, eu hoje sofro por isso. E muita gente pensa que você controla a ansiedade tomando calmante. Calmante é como se fosse um analgésico. Ele alivia, por algum período, talvez muito pequeno, um sintoma, mas ele não vai na causa. E a causa da ansiedade, ou melhor, as causas da ansiedade, estão ligadas a preocupações pessoais, preocupações com indivíduos da família, com a saúde dos entes queridos, com a situação econômica, com a violência e a falta de segurança, e o bombardeio diário de notícias que raramente são boas. Você quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo prático. A minha filha, eu tenho uma filha mais velha que é jornalista. E ela trabalhou durante anos no Estadão, Estado de São Paulo. E no início da carreira dela no Estadão, ela era repórter daquela coluna Meu Bairro, que era uma coluna de pouca expressão no jornal, mas era um trampolim para subir na hierarquia do jornal. E ela fez, na época, uma reportagem ampla sobre o que estava ocorrendo numa comunidade de pessoas idosas, numa casa de repouso. E essa comunidade era muito bem assistida pelos vizinhos. Então, criou-se uma comunidade muito homogênea e os vizinhos davam travesseiros, davam lençóis, davam toalhas, aumentavam as condições para melhor alimentação dos idosos e tudo. Era uma comunidade solidária. E ela fez uma reportagem grande sobre isso. A chefia dela, da edição, não deixou ela publicar o que ela fez. Por quê? Porque disseram para ela o seguinte: se algum botijão de gás tivesse explodido e matado algum velhinho, seria uma notícia boa. Mas mostrar que as coisas estão funcionando melhores, não vale a pena. Então você vê que nós somos bombardeados por notícias de mortes, de assassinatos, de estupro, de guerras, etc. Isso tudo leva as pessoas a muita sensação de insegurança e acabam por trazer sinais e sintomas relacionados com a ansiedade. Qual é a consequência disso? A consequência disso, o tema é muito amplo, a gente poderia discorrer durante dias sobre isso, mas resumindo, eu diria o seguinte: o final da história da ansiedade leva a episódios do que nós chamamos de pânico e leva a vulnerabilidade para adquirir doenças. Então, o indivíduo que permanentemente vive sob ansiedade, ele vai comer mais do que não deve, ele vai aumentar de peso, ele vai abrir as portas para doenças ou processos que nós chamamos de degenerativos. Isso inclui o diabetes, isso inclui as doenças cardíacas, etc. E isso vai fazer com que ele se sinta permanentemente desconfortável. E aí eu passo para o segundo item, que é o do antidepressivo. Você ouve e vê, eu da minha prática diária, eu vejo isso com frequência, você vê pessoas, homens e mulheres, dependentes do uso de antidepressivos. Aí você pergunta: há quantos anos você toma antidepressivo? Aí a resposta geralmente é: eu tomo há muitos anos, eu não posso ficar sem ele, eu tomo há 10, 20 anos. Eu falo: você se sente melhor? Não, tanto eu não me sinto melhor que eu preciso continuar tomando. É. Né? Essa similaridade, vou fazer uma comparação, é com a Coca Light ou a Coca Zero. Você não vê indivíduos magros sentados no restaurante tomando Coca Zero ou Coca Light. Você vê o obeso almoçando e jantando com a Coca do lado. Quer dizer, é apenas uma maneira de você dar aquele conforto ao teu subconsciente, dizendo: eu estou me cuidando. Mas, na verdade, nós temos que aprender a lidar com essas condições que nos levam a mais ansiedade ou a sensações de depressão.
Pois é, tem muitas questões aí, como você falou, e acho que esse é o tema que a gente lida o tempo todo aqui. Inclusive nesse programa, a proposta do Feliz Dia Novo, a proposta de equilíbrio, de atitude, né, de bem viver, de bem-estar, tudo isso que a gente busca dentro de várias práticas, seja em relação a hábitos saudáveis, relacionada a tudo isso que você, do ponto de vista da medicina, fala, da nutrição, né, do equilíbrio pessoal, dos hábitos, enfim, dos hábitos que a gente tem de consumo num primeiro momento. Mas tem os hábitos que a gente tem de pensamento, hábitos de sentimento, vícios, limites e essa leitura de mundo difícil. Um mundo tenso, um mundo exigente, um mundo caótico, um mundo tóxico. Então,
existe essa
toxicidade. Então, de um lado, é claro, é do ser humano a ansiedade, ou seja, pensar demais no futuro, por causa dos medos, das inseguranças, da prevenção. Isso é um dado exclusivamente humano, antropológico e tal. Então é o futuro, essa tal ansiedade que você está falando. E o mundo vende tanto marketing, tanta coisa. A gente precisa fazer tanta coisa para ser a gente, pelo menos é o que um marketing muito sofisticado faz, do ponto de vista da profissão, do ponto de vista do amor, da sexualidade e da beleza, e também da saúde e da performance. Então todo mundo está te vendendo uma solução mágica. Então é para comprar um futuro maravilhoso. Ao mesmo tempo, a gente tem um residual de tudo que a gente fez até ontem, até hoje de manhã, que são os meus hábitos, aquilo que meu corpo está respondendo por isso. Seja o que eu bebi demais, seja a droga que eu usei demais, seja o sono que eu dormi de menos, seja a comida que eu comi demais, seja o equilíbrio. Bom, aí eu estou carregando aqui um negócio. Ao mesmo tempo eu estou bombardeado por notícia, por tudo. Aí eu acho que é difícil ser feliz, que é essa coisa que ninguém sabe definir aqui, que é essa felicidade, é bem-estar. Aí eu tenho uma dor de cotovelo. Dor de cotovelo é essa, porque eu começo a me comparar com os outros e falo assim, puta, eu sou bem menor do que o outro. Então isso me dá uma dor emocional. Aí eu acho que eu sou menor. Daí eu começo a ficar preocupado, tenso com não sei o quê. Aí eu tenho uma outra falha física lá, que eu não consigo fazer tantos gols, eu não consigo ser escolhido para aquele cargo, enfim. Aí uma série de tensões. Aí eu começo a ter dores da alma, as coisas que a gente vai tratar no divã. Enfim, essas coisas que dão na cabeça. Aí eu quero uma solução mágica para isso, aí que eu volto para o seu tema, que é a matéria que você traz. A gente tem uma sociedade pouco regulada do ponto de vista político, né, dos reguladores sanitários. A gente tem práticas médicas que são, às vezes, questionáveis, onde se vende soluções mágicas que vêm no sentido dos remédios tarja pretas, que a gente tem que chamar isso de droga, que não é diferente de uma cocaína, que não é diferente de uma maconha, de qualquer coisa que faça esse papel que você falou de anestesiar. E se a gente anestesia a alma, a gente também não tem uma profundidade de vida. É uma questão do humano. Mas viciar num remédio ou viciar num tratamento, ficar 10 anos com o mesmo remédio, a menos que seja um problema realmente físico, agora o paciente tem forçado o médico a uma solução mágica. E o paciente está com muito poder. O paciente está querendo fazer o que ele quer dizer o tratamento. Como é que a gente vai equilibrar isso? Porque a gente está vendo isso que você trouxe na notícia, cada vez mais uma sociedade doente, pessoas doentes, depressão, e chegando aos níveis graves e altos, que nem se divulga mais na imprensa, por uma questão ética, o nível alarmante de suicídios que a gente tem no mundo, que por ano...
Tudo isso faz parte do mesmo...
Exato. É uma coisa assustadora que eu tenho há 10 anos já, que a gente já tem essa estatística, somando todas as guerras... É, o Harari traz isso naquele acho que no Homo Deus. E você pega todas as guerras, todos os homicídios que tem no mundo, né? Seja no Rio de Janeiro, seja na Tailândia, seja lá no, onde for, você pega todas as guerras da Ucrânia, do Hamas, você soma todos os mortos nas violências bélicas. O número de pessoas que atentaram contra si mesmos em suicídio é maior do que todas as guerras todos os anos. E a gente está mascarando isso, e é o que você falou. Acho que a gente está precisando rever como é que a gente lida com essa saúde, né, doutor?
Eu aproveito muito dos pontos que você anotou para dizer o seguinte: a humanidade, a meu ver, isso é uma questão de julgamento meu, de leitura minha. A humanidade, há 2-3 mil anos, ela praticava guerras de uma maneira que nós considerávamos selvagem. O indivíduo ficava na frente do outro, enfiava-lhe um machado na cabeça, enfiava-lhe uma lança no peito, arrancava o coração e caminhava para fazer outras mortes e tal. Hoje, a meu ver, minha leitura, a humanidade continua selvagem da mesma maneira. O que mudou foi a tecnologia que permitiu que a mesma selvageria fosse feita de uma forma muito mais sofisticada. Então você vê, abre hoje o noticiário de qualquer veículo e você vê a quantidade de casais que aparentemente viviam muito bem, mas um matou o outro por causa de uma situação que nós vamos considerar banal. Você vai ver que aquele ônibus que o seu filho foi junto com a turma praticar um esporte numa outra cidade, aquele ônibus caiu numa ribanceira e deu a metade dos participantes da viagem, são vítimas fatais. E aí você ouve a outra notícia de que uma farmácia foi assaltada e o gerente levou um tiro na cabeça porque não quis abrir o cofre dos medicamentos controlados. E assim as coisas vão. Por que hoje, Irineu, os consultórios dos psiquiatras e os consultórios dos psicólogos estão cheios de indivíduos que os procuram por causa de situações de pânico? Eu gosto muito de frisar um item de um psiquiatra inglês que teve 40 anos de prática privada no consultório dele, e ele escreveu um pequeno livro contando a história dele nos 40 anos de psiquiatria clínica. E ele mostrou o seguinte: 95% das pessoas que o procuravam pedindo socorro, ele considerava, depois de conhecer o histórico da pessoa, ele considerava a situação como situações simples de se resolver. Então ele dava exemplo. Era briga de casais, era desajuste entre pai e filhos, era mãe com a filha, e etc. Situações que levavam a graus diferentes de ansiedade que comprometiam o estado geral. 4,8% dos casos que o procuravam, ele considerava realmente problemas. E ele dava exemplo. Imagine uma família cujo provedor é o pai, a mãe é a cuidadora da família e os filhos obedecem à rotina da família. Esse pai trabalha numa empresa e essa empresa o promoveu e mandou ele para um outro país onde ele teve que ir com a família toda. Os filhos não se adaptaram às escolas, a mãe não se adaptou ao novo país, não arrumou amizades e passaram a infernizar a vida do pai. E isso aí é uma situação difícil. Ou ele mantém o trabalho desse jeito, ou ele desiste e volta para a situação anterior. Isso ele considerou um problema. Apenas 0,2% ele chamou de tragédias ou naufrágios. É a perda de um filho, é a falência comercial, coisas que realmente a gente diz que realmente não tem volta. Então você vê que 95%, se nós tomarmos isso como modelo, 95% das pessoas se sentem incomodadas, como se vivessem durante um período imenso da vida com uma pedra pontuda no sapato, sendo que a maneira de tirar a pedra do sapato muitas vezes representa para a vítima o socorro que o médico pode dar num calmante. Aquele remédio que vai ajudá-la a resolver a sua problemática. Quando você ouve também um profissional da minha área, ou da área de nutrição, ou da área de psicologia, orientar a pessoa a conviver com o seu estresse, as recomendações são muito simples, elas são muito parecidas. Alimente-se melhor, administre melhor os seus problemas, como se isso fosse fácil para todos. Né? Procure meditar, faça exercícios. Tudo isso aí tem muita validade. O problema é que cada um sabe a maneira como sente o seu problema. Então, administrar a ansiedade e tentar sair daquele quadro que a gente considera como depressão é tudo muito individual. Muita gente toma antidepressivo não por estar deprimido, mas por estar insatisfeito. E nós estamos vendo, infelizmente, eu não queria dar nenhuma mensagem negativa, muito menos catastrofista, mas, infelizmente, nós estamos vendo, a cada dia que passa, mais insatisfações dentro das pessoas. E isso requer um estudo para poder ajudá-lo a sair do buraco.
Bom, vamos fazer o seguinte, até para... Como nós chamamos isso aqui de consulta, eu não sei se eu posso usar essa palavra, que ela é muito perigosa, mas, enfim, a gente fala de uma maneira genérica aqui, porque é um programa aberto, mas a gente está lidando com vícios da tal de humanidade. As coisas são muito particulares, como você chamou a atenção, o indivíduo tem que entender onde é que é o lugar dele, o que, que ele faz, o que, que ele deixa de fazer. Todo mundo já tem conhecimento suficiente e nem precisa ter frequentado uma escola, pode ser um analfabeto, ele já tem a informação do que é bom, do que não é. Todo mundo sabe se defender do ponto de vista da integridade física, todo mundo já sabe o que faz bem e o que faz mal, tudo é uma questão de escolha. Agora, os pecados que as pessoas cometem contra si mesmas independe do grau de instrução escolar, do nível socioeconômico, e as pessoas incorrem normalmente nos mesmos erros. Falando das soluções mágicas, da receita aqui de médico, sem que você precise assinar nenhuma receita agora, o que, que a pessoa pode fazer todo dia para melhorar a própria vida e ter uma vida mais saudável, mensana, um corpo insano, já para a gente voltar pro lema romano aí.
Você tocou no ponto certo. Não existe a mágica apenas assinando-se uma receita de um medicamento controlado. Eu acho que é válido, desde que a pessoa aceite isso com uma ponderação lógica, você imaginar que a nossa vida nos permite ter dois pratos de uma balança. E nós podemos, de vez em quando, fazer o exercício de procurar colocar no prato do lado direito tudo aquilo que nós consideramos de bom que aconteceu na nossa vida. E no outro prato, do lado esquerdo, vamos colocar tudo de mal que aconteceu na nossa vida, que comprometeu muitos setores da nossa existência. Irineu, para a grande maioria das pessoas, o prato que pesa mais geralmente é o das coisas boas. Só que existe o negativismo inerente à espécie humana, porque o nosso inconsciente é o nosso maior inimigo, que nos faz olhar muito mais para o lado das coisas ruins que aconteceram. Então, nós devemos fazer um exercício tentando comparar aquilo que foi bom, porque quando você tocou naquele assunto de definição de felicidade, felicidade não tem definição, Miguel. Felicidade é um caminho, não é uma meta. Tem gente que fala, eu quero ser feliz. Você pode se sentir feliz. Agora, um ser feliz, muitas vezes, é atropelado por situações infelizes. Então, a felicidade é um caminho e nós temos que aprender a conviver e trilhar esse caminho com seus obstáculos, procurando tirar o lado bom. Agora, todos aqueles conselhos de alimentação, de atividade física, de meditação, todos eles são muito válidos, mas eles têm que ser encaixados ou não. Olha só, exatamente, ela é construída. Cada um de nós tem que fazer o seu papel. Agora, não adianta bater na porta do consultório do médico e pedir aquele resultado de um milagre. Cada um tem que saber conviver com os seus lados bons e os seus lados ruins. E vamos fazer com que, pelo menos, se chegue o mais próximo possível de um equilíbrio emocional. Existe uma frase que eu acho fantástica, dita por Picasso, e ele dizia que a melhor fase da nossa vida é a adolescência. Pena que ela chega muito cedo. Então, eu me vejo hoje, na idade que eu tenho, eu acho que eu seria hoje um adolescente muito feliz pela maturidade que a vida me deu. Agora, a ansiedade, ela vai sendo exacerbada e ela vai tomando um vulto e um volume cada vez maior se a pessoa não souber lidar com ela, a partir do momento que ela está na adolescência. Então, essa é a fase em que as famílias devem prestar muita atenção em como conduzir cada um dos seus membros.
Agora, eu estou na adolescência, eu sou o meu manifesto de futura habilidade, e eu estou vivendo isso de uma maneira intensa, que é o seguinte: a gente pode considerar a adolescência o quê? Dos 14 aos 21, é isso?
Olha, na teoria, você começa a considerar a adolescência a partir dos 12 anos.
Então, dos 12 aos...
É, mas isso é teórico, né?
É, então, teórico. Mas vamos dizer assim, eu estou, nesse momento, no limiar da minha quarta adolescência.
Maravilha, maravilha.
Então, a gente tem aí o próprio Kalash, tem um outro pensador aí dos anos 60 que já trouxe termo, tem uma crônica maravilhosa do Mário Prata, que eu assumo aí quando eu falo de futura vida, que é a envelhecência, que essa é o seguinte: a gente não acaba de uma hora para outra, você não fica adulto de uma hora para outra, e a envelhecência tem umas vantagens em relação à adolescência, né? Porque a gente faz besteira na adolescência e tem uma vida inteira para pagar a conta. E na envelhecência, as besteiras que eu fizer, a minha vida inteira é curta. Eu vou largar a conta para os outros. Está mais divertida a envelhecência, a quarta adolescência que eu estou, né? Quando você passa dos 60, vamos imaginar 15 anos, né? Eu tenho, o cara chega aos 60, a partir daí ele já está na quarta adolescência, ele pode seguir o resto da vida nessa quarta adolescência. Até ficar velho, até falar assim, agora eu estou na hora extra. Então a quarta adolescência é ótima.
Então, mas esse é o amadurecimento que nós gostaríamos muito de ter antes dos 20 anos. Mas a vida vai nos mostrando o lado bom e o lado ruim. O problema é saber lidar com isso. Agora, liberar tensão reprimida, cada um tem que escolher qual é a melhor maneira no seu caso. E cada um tem que botar para fora.
É isso, bom, ficaram os conselhos aí, pessoal. Cuidado, então, presta atenção se você está procurando solução mágica, esse é o recado que fica aqui. É claro que você vai ter que lidar com a sua tristeza, com a sua angústia, com as suas frustrações, com as suas decepções, você não vai ganhar todas, você não é o bambambam, você não vai ser o tal, mas você é importante, você é relevante. Lida aí com essa vulnerabilidade, aceita que você tem fragilidade, aceita que também tem fortalezas, só não derruba, né? E não vai procurar solução mágica, porque senão a cocaína resolve durante poucos minutos, o remédio por poucos minutos.
Não querendo falar mal, não vamos achar que o Rivotril resolve tudo.
Então, é isso aí. E que você tenha aí essa densidade, essa profundidade humana de conhecer a dor, de conhecer como sair da dor, de lamber as próprias feridas como fazem os bichos, né? Claro. Eles se autocuram, né? Eles se autocuidam, né? É. E vai aprendendo isso, e faça poesia, e faça música, e elabore esse mundo complexo aí, sem ser triste, né? Ou evitando ser triste. É claro que se você está não vamos banalizar, as dores fortes, é importante procurar o seu psicólogo, seu analista, seu psiquiatra, seu médico, seus amigos, seu guru, seu pastor, seu padre, seu xamã, para tentar lidar com essas questões intensas, né, que é a existência. Mas que você não procure solução mágica, porque aí você abandona a sua vida e entrega isso para o laboratório, e não é uma boa saída, né, doutor?
Só para fechar, Irineu, vamos considerar aqueles 95% de casos fáceis de resolver, como aquele psiquiatra inglês falava, vamos chamar isso de contratempos. Nós todos os dias temos que lidar com contratempos. E os contratempos, às vezes, nos levam ao desespero, porque nós não sabemos como será o amanhã. O amanhã pode ser muito mais suave do que o hoje.
Tá aí, conversa de médico aqui hoje. Melhor cuidar da saúde do que da doença. Conversei aqui com o nosso colaborador, curador para assuntos ligados ao seu bem-estar, à sua qualidade de vida. Doutor Sérgio Wagner, obrigado. Feliz dia novo, doutor.
Feliz dia novo para todos.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.